Olá! Você mantém o clima romântico da época de namoro depois da chegada do seu bebê? Consegue realizar programas só para o casal sem carregar na bagagem aquela culpa gigante que faz ligação direta com o arrependimento? Andam ali, ó, lado a lado. Se você respondeu sim, ótimo, show de bola! Mas se respondeu não, relaxa, porque isso não é pecado. É apenas o resultado de um processo de adaptação que todos os pais passam com a chegada dos filhos. Hoje vamos falar sobre essa fase na vida do casal e como tirar esse peso dos ombros que nos limita e pode minar a nossa relação. O mais importante é os pais entenderem que seus filhos vão crescer e se tornar independentes. Eles vão criar asas e voar. Por isso, a pausa para o casal é peça fundamental para fortalecer a relação e gerar exemplo de autonomia para os filhos. Pausa para esclarecimento. Quando eu me refiro aos pais e aos casais, não estou falando só de pais consanguíneos, porque pais são aquelas pessoas que educam, cuidam e dão amor. Portanto, a chegada de um filho adotivo também está inserida nesse cenário. Em relação aos casais, também não faço referência ou distinção de gênero, porque um casal é a união independente do gênero e da escolha dos laços, sejam eles héteros ou homoafetivos. Eu falo com vocês, pais e pais, mães e mães, pais e mães, todos os casais cuja escolha é construir a história da vida de uma criança. Continuando. Não dá para negar que a chegada dos filhos altera a vida do casal porque um filho é mais um integrante na relação. É mais uma pessoa com quem o casal terá que dividir sua atenção, carinho e tempo no dia a dia. O ponto é que a criança, por estar em desenvolvimento, exige mais dedicação da nossa parte, o que naturalmente faz com que o casal troque o foco da lente para os filhos. Mas a reflexão que eu proponho aqui é o quanto vocês, pais, abrem mão das suas vidas, de suas relações, porque não percebem que é possível chegar a um equilíbrio fortalecendo o vínculo amoroso e enamorado do casal, mantendo a conexão com os filhos. Um ponto muito importante para a gente ter em mente é que antes de sermos pais, somos indivíduos com características pessoais e intransferíveis. Temos sonhos e projetos que passam a ser compartilhados quando nos unimos a uma outra pessoa e que não devem ser esquecidos quando nos tornamos pais, porque exercer a parentalidade é uma decisão e não uma obrigação. Dentro da escolha de ser pai ou ser mãe, não cabe um caráter punitivo, como ouço de muitos pais que falam. Ai, antes de ter filho, eu fazia o que eu queria, viajava para qualquer lugar, não tinha hora para nada. Agora, não tenho mais tempo para mim. É só escola, comida, desenho, parquinho, não sobra tempo para mais nada. Não durmo, não treino, não namoro mais, cinema? Nem pensar. E é nesse ponto que eu quero tocar. Por que os pais criam esse bloqueio reagindo como se a parentalidade fosse um castigo em detrimento dos filhos? Por que os casais se anulam e transferem essa responsabilidade para os filhos como se eles fossem responsáveis por essa tomada de decisão e mudança de comportamento? Filhos são escolhas e complementos das relações que construímos. Nos trazem alegrias e inúmeras preocupações, é verdade. Mas cabe aos pais desenvolverem suas habilidades e competências para estabelecer limites e identificar formas de integrar os filhos à vida do casal sem anular ou ser negligente com nenhuma parte. Quanto mais integrado o casal, maior será a conexão dentro do sistema familiar, trazendo ganho para todos. No episódio número 31, eu falo sobre como se conectar aos seus filhos. Vale a pena você ouvir para entender mais sobre conexão sem limitação. Eu poderia elencar aqui uma série de dicas para você adotar e tentar mudar esse cenário aí na sua casa, mas eu decidi trazer uma única dica que, para mim, é a mais importante de todas e a mola propulsora de todo o processo de mudança na nossa vida: o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você tem condições de gerir melhor suas emoções e administrar com mais facilidade as situações que desafiam você, como ser pai ou mãe sem perder sua identidade. Quando você identifica seus pontos fortes e oportunidades de melhoria, você se torna protagonista da sua vida e das suas relações com seus pares e com seus filhos. E se você se perguntar como pode fazer para se conhecer mais, eu indico a avaliação de perfil comportamental, que é uma ferramenta cientificamente testada, com 97% de chance de acerto quanto ao seu perfil dominante. Eu também aplico a avaliação de perfil para mapear o seu estilo de parentalidade, para saber qual o seu estilo de educação. Conhecer o seu estilo é excelente para entender como funciona a dinâmica familiar e melhorar a relação com seus filhos. Eu sempre indico a avaliação porque realmente eu acredito que o autoconhecimento é o ponto de partida, é a bandeirada de largada na Fórmula 1 da vida. No episódio número 1, falo sobre os tipos de perfil dos pais. É legal você ouvir para entender sobre os estilos de parentalidade, se você é autoritário, permissivo, negligente ou democrático. E se você tiver interesse em contratar a sua avaliação de estilo de pais, fale comigo pelo link na descrição deste episódio ou pelos meus canais. E você pode estar aí se perguntando e falando que ficar aqui dizendo é fácil, quero ver fazer. Mas eu vou te contar que eu já passei por isso quando a minha filha nasceu. Eu trabalhava em grandes empresas multinacionais que exigiam muito de mim e sobrava pouco tempo mesmo. Mas sabe qual foi a minha escolha? Eu optei por tempo de qualidade em vez de quantidade. Assim, eu dava atenção para ela e estava presente em todos os momentos importantes, mas também fazia a pausa para o casal, que era importante para a relação. Você pode pedir um vale night para sua rede de apoio, que podem ser os avós, padrinhos ou contar com a ajuda de um cuidador profissional. Sabia que pais equilibrados têm maior chance de educar filhos com inteligência emocional mais apurada? O importante é o casal estar consciente e disposto a fazer as adaptações necessárias. Se você ainda tem dúvida se precisa estudar para ser pai ou ser mãe, eu vou responder que pais são aprendizes e que vale a pena se aprimorar. Para falar a verdade, eu aprendo até hoje. E sabe quem me ensina? Minha filha. Se você gostou, siga o APCcast, porque toda semana eu volto com novidades sobre educação positiva. Lembrando que a Academia de Pais Conscientes também está no Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube, com vários vídeos sobre educação positiva e no blog. Obrigada por me ouvir e, se fizer sentido para você, divulgue o podcast para eu alcançar mais pessoas. Não escolhemos a forma como fomos educados, mas podemos decidir como vamos educar nossos filhos. E você? Qual será a sua escolha? Um abraço e até o próximo episódio. Thank you.